o homem, ele se tornou inimigo de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Quando o pecado entra no mundo, nós nos tornamos inimigos. O inimigo foi que fez isso, né? Quando os discípulos perguntaram: o Senhor não fez, não semeaste boa semente no seu campo? Né? Quem foi que fez isso? Ele falou: o inimigo. Então, o inimigo, que é a serpente, que é o Satanás, semeou nosso coração, semeou em nós a inimizade. Então nós somos inimigos, nos tornamos inimigos de Deus. E Deus, para reaver ou reatar essa amizade conosco, Deus se fez homem, habitou entre nós. Estou explicando para mostrar para vocês aqui o que a gente precisa fazer. Então Deus se fez homem, né? O Espírito de Deus se fez homem para arrumar essa situação, né? Reatar a amizade com o homem. O homem, ele se tornou inimigo de Deus, até mesmo não por sua própria vontade, mas infelizmente por falta, por ignorância, por falta de conhecimento, etc., nós ficamos assim. Ou seja, tudo que a gente faz, ou a maior parte das coisas que a gente faz, é contra, é para prejudicar. É muito difícil a vida que nós vivemos, exatamente por causa disso, que tudo, quase tudo que a gente faz, tem que ter muito cuidado, né? Quase tudo que a gente faz acaba nos prejudicando. Por quê? Porque é contra nós mesmos, né? É contra nós. O inimigo de Deus nos tornou também inimigos. O inimigo de Deus acabou nos tornando inimigos. Então nós sofremos muito com isso. E a maneira de Deus nos salvar, nos livrar dessa situação, foi tentando de novo reatar essa amizade, fazer com que a gente, que o amigo, que é o bem do outro, né? O amigo, aquele verdadeiro amigo, o verdadeiro. Por isso é que é uma confusão, né, entre nós. Por isso é que dá muitos problemas, porque por mais que a gente queira ser amigo, essa amizade é difícil acontecer. Volta e meia está dando um problema. É uma luta muito grande. Essa amizade, ela não existe nem dentro de casa. É tão difícil. E quem quer ser amigo sofre demais. Quem quer ser amigo sofre muito. Muito, mas é muito mesmo. E essa amizade, ela não existe nem dentro de casa, não existe no trabalho. E Deus já alertando, né, ele fala que não confia no homem. Por quê? Não confia no homem, porque o homem não pode, ele não é confiável, ele não é amigo. Ele comparou com a cobra. Comparou com a cobra, com a serpente, que você não pode brincar com a serpente. Você pode ter uma serpente dentro de casa, ela andando para cá, andando para lá, tal. Você trata ela muito bem, dá comida para ela, ela sobe, desce. Mas o dia que você esbarrar naquela serpente, de alguma forma, você der um esbarrão nela, que ela não esperava, que ela não gostava, ela vai pegar. E o veneno dela é mortífero, né? Então Deus nos comparou com a serpente. A gente convive com a pessoa, convive, tal, etc, etc. Mas conforme o esbarrão que a gente dá, não é assim? Não é? Aí Deus, para salvar o homem, para ajudar o homem, para livrar o homem dessa situação, o que, que ele fez? Ele veio, se fez homem e foi amigo do homem. Ele foi amigo do homem, sem esperar a amizade de lá para cá. Ele foi amigo daqui para lá, sem esperar a amizade de lá para cá. Então, se você quiser ser amigo de uma pessoa, tem que ser desse jeito. E é difícil, não é difícil? Aí tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor. Por isso, né? Às vezes, nem pai, às vezes, consegue ser amigo do filho. Nem pai, às vezes, consegue ser amigo do filho. Naturalmente não consegue. E Jesus fez isso. Ele foi amigo do homem. Para ser amigo do homem, o que, que ele fez? Ele sofreu todos os esbarrões, sofreu todas as afrontas. Senão ele não iria conseguir nunca ser amigo. Ele sofreu todas as contrariedades, né? Dos pecadores, tudo que, para ver se ele conseguia fazer um amigo. E ele conseguiu, na verdade ele conseguiu. Ele conseguiu fazer com que um homem entendesse que era possível a gente ser amigo. É possível você ser amigo. Só que só tem uma maneira: se você for pelo caminho que Jesus foi, ou seja, disposto a sofrer. Se você quiser ser amigo da sua casa, você tem que começar já de agora. Se você quer ser amigo da sua casa, né, Lúcio? Não é assim? Nas nossas casas, todos nós temos exemplos. Então, se nós quisermos seguir os passos dele, porque você já viu o tanto que é difícil viver com inimizade, com briga, com contenda, com guerra, ofensas, tá? O dia da gente fica arrebentado e a gente tem pelejado para viver melhor. O mundo tem semeado discórdia, o mundo tem semeado a política, as autoridades, tudo tem semeado discórdia. Você pega uma Globo dessa aí, 10 minutos que você ficar ouvindo, você já quer, já fica contra muita coisa, já fica revoltado com muita coisa. E quem fica o dia inteiro nesse trem? Você pega os jornais, tudo é falando mal de alguma coisa, jogando alguma coisa contra a outra. Ou não é assim? E o dia seu fica arrebentado. Você não pensa que isso não faz mal para você, não. Faz um mal danado. Faz mal para você. Adoece. Cria revolta, ódio, vingança, tal. E quando você fala, você também explode. Então, quando você, primeiro detalhe que acontecer, você explode. No trânsito, você não tem paciência, você não tem calma, tal. Por quê? Porque você está alimentando, sempre alimentando do ódio, da discórdia, da contenda. Você está sempre alimentando daquilo que torna você inimigo dos outros. Se você é inimigo dos outros, lógico, é evidente que os outros também são seus inimigos. E quando a gente quer de lá para cá que a coisa funcione, mas daqui para lá não está funcionando. Então é uma situação caótica, é uma situação, e a gente vê que dificilmente hoje uma pessoa se salva. Deus falou que nos últimos dias seriam dias realmente difíceis, que se Deus não abreviasse o tempo, ninguém ia se salvar. Por quê? Por causa disso. Nós estamos juntos, só que não pode. Estava no meio, mas não era do meio. Nós estamos juntos, mas então o esforço que a igreja precisa fazer é nesse sentido, gente. É no sentido de combater a inimizade, combater a discórdia, procurar realmente. Aquele que ouve estas minhas palavras, aquele que ouve estas minhas palavras, procurar realmente se alimentar, não da discórdia, não da televisão, não da rede social, que ela semeia, a rede social, ela semeia discórdia, inimizade, contenda, briga. Isso faz mal para você. Entendeu? É o veneno da serpente. E aqui, Mateus, né, capítulo 7, se não me engano, fala: aquele que ouve essas minhas palavras, que pratica e põe em prática, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, procurou realmente, em vez de consultar o diabo para ver o que ele faz, consultou a Deus, né? Lá no Velho Testamento, uma coisa que entristecia Deus é quando o povo de Deus fazia as coisas sem consultar, sem perguntar para Deus. Então, se nós todos os dias procurarmos consultar Deus, examinando as Escrituras, aquele que ouve essas minhas palavras, você lê aqui, você vai ver que a palavra de Deus, ela está sempre chamando a sua atenção para que você combata essas coisas, que você não faça essas coisas. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Deus já provou para nós, Jesus provou para nós que quer ser amigo, quer nos ter realmente do seu lado. Amém? Deus quer do nosso lado. E ele fala aqui no versículo 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Então, amigo, Deus, ele vai fazer uma amizade com você de tal maneira que ele confia em você, porque o amigo, você confia nele. Ele vai fazer uma amizade com a gente de tal maneira que ele confia em nós. Aí ele começa a falar, revelar coisas para você, né? Coisas que você gostaria de saber, Deus vai mostrar para você. Às vezes tem na sua própria vida, às vezes tem lá um laço, lá na frente ali, amado para você, como ele é seu amigo, ele vai tirar você daquele laço. Se você fizer amizade com Deus, é a melhor amizade que você está fazendo na sua vida. Vai tirar você, desviar você do laço. Amém? Ele vai guiar os nossos passos. Ele vai cuidar de você. Porque você já observou que a serpente não pode esbarrar. Então, se eu não posso esbarrar em ninguém, no trânsito, entre nós, em casa, olha o tanto que eu preciso da ajuda de Deus. Quanto eu preciso da ajuda de Deus? Se eu não posso esbarrar em ninguém, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Bom dia, bom dia. Até o tom do bom dia precisa ser. Amém? Se eu olhar a pessoa. Lá em casa, ela gosta de dormir com a televisão ligada, ela gosta de dormir com a janela aberta, pode estar querendo, armando chuva, vento, ela tem que dormir. Sabe por quê? Porque ela sabe que quando começa a chover, eu vou lá, fecho a janela, quietinho, apago a televisão, tal, e ela continua dormindo. Mas vai eu desligar a televisão com ela acordada? Vai eu fechar a janela com ela acordada? Então, eu tenho que esperar ela dormir, o besta fica lá, esperando, para depois de fechar a janela bem devagarzinho. Quem que faz isso? Quem? Né? Mas eu faço. Para evitar briga, evitar contenda, evitar inimizade. Sabe o que? Né? Obrigou a andar um passo, anda dois, três, quatro, para não esbarrar, gente. Será que nós vamos conseguir viver assim? Com funcionários. Esse dia, o Rudá me ligou, vou, então, o pessoal andando aqui em cima do telhado, então, que tal? Tá bom, só um minutinho aí, só um minutinho. Aí eu, né, liguei lá para a pessoa que estava em cima do telhado. Ó, anda devagar em cima do telhado, que está atrapalhando aí o pessoal embaixo e tal. Mas não precisava daquilo. Bastava a própria pessoa incomodada. Ó, o circo está pegando fogo aqui, pai. Aí vai apagar o fogo. Amém? Mas até quando a gente você concorda que é muita gente querendo que a coisa termine em confusão? Não é verdade? Se você observar isso em todo sentido, é no trabalho, é na escola, é quando você recebe, às vezes, do colégio, né? Esses dias o Fábio ligou para mim e tal, etc. A Priscila, peraí, não faz nada não, deixa eu ir lá conversar com ela. Aí eu vou lá. O que eu faço? Mas o Fábio tinha que. Quem tinha que fazer isso era o Fábio. Mas ele não está preparado para fazer. apesar de ser o Pai. Amém, gente? Então, essa é a missão, esse é o trabalho da igreja. Não é meu, não, é nosso. Todos nós. Todos nós. Por isso é que Deus nos prova, né? Deus nos prova. E na hora das provas, das provações, é que a gente aprende. Na hora das coisas que acontecem, que toda hora você tem uma provinha, pronto. Toda hora você tem um acontecimento para você olhar. Um acontecimento, toda hora você vai ter um acontecimento na sua vida e isso vai te ajudar. O trânsito, em qualquer lugar, etc., você vai ter alguma coisa que você pode olhar. Aquilo, aquela situação, você pode olhar. Né? Então, a coisa está acontecendo aqui. A coisa está acontecendo aqui. Se você olhar do ponto de vista de Deus, você vê de uma maneira. E quem olha daqui de baixo, vê de outra forma. Toda hora você vai estar diante de situações em que você deve sempre olhar, né, do ponto de vista de Deus. Naturalmente é uma coisa. Olhando um pouco mais de cima, do ponto de vista de Deus, você vê aquilo diferente. Você vê que... Amém? Então essas são as provações. As provações, as sabatinas, né? Os testes que Deus vai fazer conosco. Não é? Hoje em dia, com essa questão de telefone, um telefone muda tudo. Uma ligação de telefone muda tudo. O dia inteiro, em todos os lugares, essas coisas acontecem. Então, aquele que quiser ser amigo de Deus, quiser ter Deus do seu lado, como foi falado ontem aqui, né, Filipenses, tudo que for justo, direito, amável, bom, de boa fama, tudo que for honesto, se eu olhar de baixo, eu vejo honestidade de uma forma. Se eu olhar de cima, eu vejo honestidade de uma outra forma. O direito, tanto é que você pega lá no Superior Tribunal, tem lá uma coisa, hoje eles votam uma coisa, amanhã muda a cabeça, vota de novo, de outro jeito. O mesmo problema. Vira a casaca, né, como o pessoal fala. Muda de opinião. Eu pensava assim, agora não penso mais. Então o homem, ele é falho. O homem, ele é inseguro. Então aquele que ouve estas minhas palavras, pratica, é semelhante ao homem prudente, que examinou as escrituras. Buscar a Deus é isso, é buscar saber de Deus o que é que eu tenho que fazer. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Até ontem conversando com a minha neta, falando para ela, né, ensinando ela a pegar um salmo e ler. Mas não lê o salmo, não. Lê meditando, lê pensando. Porque Deus quer falar com você ali. São 150 salmos. Eu quero ler um salmo. Eu penso no número 37 e vou lá ler o salmo 37. se eu ler o Salmo 37 com, querendo entender o que está lá, eu vou aprender alguma coisa. Eu vou aprender alguma coisa. E aquilo ali vai ficar na minha mente, no meu coração. Quer ver? Pega para você ver, Hebreus, capítulo 5. 8 e 10, né? É o capítulo 8, está aqui. É, a aliança que Deus fez é assim: tinha uma aliança que era a lei, o Velho Testamento. O Velho Testamento não conseguiu fazer amizade. A amizade que Jesus fez foi através das provações. Ele provou que era amigo. Ele provou que é o melhor para o homem é que ele fosse amigo uns dos outros. Amai-vos uns aos outros. Provou que era melhor ser amigo uns dos outros. Então ele veio, ele próprio, nós estamos vendo aqui, ó. Versículo 8. Pega, ó. Mas agora, versículo 6. Hebreus 8, 6. E tem que pensar, antes de ficar só lendo, pensar. Porque o que vai fazer com que eu esteja convencido é a minha mente, é o meu coração. Só a letra não muda ninguém, não. O que muda a pessoa é o que está no coração dele. É o que ele pensa, o que ele sente. Ninguém vai mudar quando você põe na sua cabeça, você põe no seu coração, que aquilo é melhor, que aquilo funciona. Não é só a letra, porque a letra você esquece. A letra pode apagar. Então está aqui, mas agora, versículo 6, agora alcançou ele quem? Jesus, ministério tanto mais excelente quanto é melhor, quanto é mediador de um melhor conserto que está confirmado em melhores promessas. Então não foi letra, foi vida. Eu dei a minha vida, está aqui. Não foi conversa, não. Eu fiz para você, está aqui. Eu curei, eu libertei, eu te ajudei. Não foi conversa. O dia que você precisou de mim, eu te ajudei. Não foi conversa, não. O dia que você me pediu, eu estava ali para te ajudar. Então, meu filho, eu sou seu amigo. Você pode até não ser. Então, Deus provou a amizade dele, provou o amor dele por nós, fazendo as coisas por nós. Até hoje, qualquer hora, pode ser o maior inimigo, a pessoa mais desconhece, se ele precisar de Deus, Deus não fecha a cara para ele, não. Deus não esconde dele, se ele precisar. Principalmente é um coração quebrantado, um espírito sofrido, a pessoa na hora. Deus, aconteceu isso comigo. O dia que eu, Deus ouviu. E quanto mais amigo de Deus, mais Deus você vai ter. Então ele diz assim, alcançou ele ministério muito melhor, né? Porque, versículo 7, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um segundo. O primeiro foi repreensível, não porque a lei fosse falha, mas nós éramos falhos. A lei era perfeita, mas a pessoa que cumpria a lei, não é a lei que é ruim, não, são os ministros. A lei às vezes é boa, mas entra lá dentro um, como é que chama? Não vou dizer nome, mas entra lá um cabeça de bagre lá, não estraga tudo. Então o problema não está na lei. A lei de Deus é perfeita, mas nós torcemos as coisas, invertemos as coisas. Esse é o problema do mundo, gente. Esse é o problema das coisas. Você põe regras na sua casa direitinho lá, faz assim, não funciona porque a gente não funciona. É nós, o problema está em nós. Aí o que que Jesus faz? Ele, perfeito, porque ele entrou, Deus entrou, não era Deus que entrou no mundo, ele. E ele resistiu à inimizade. E foi realmente, resistiu o inimigo e foi amigo. Foi irrepreensível. Até na hora que ele estava lá na cruz, com a pessoa passando vinagre na boca dele. Pede água, o outro pede vinagre. Qual foi a reação dele? Mandou o sujeito para o inferno. Falou, pelona, vai para o inferno. Ele poderia. E lá de cima, aquela situação, ele, pai, perdoa, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Se eles soubessem, eles não fariam isso. Não faria mesmo. Pior que não faria mesmo. Não faria. Nós não faríamos se nós soubéssemos que estaria fazendo mal. A gente não sabe. Aí é exatamente a obra que Deus faz. Quer ver? Está escrito aqui para você ver. Não segundo o conserto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu conserto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Por quê? Por quê? Vê. Não tem, aí, o homem não consegue fazer a parte dele. É isso que Deus viu. Porque se Deus fosse olhar para o homem, ele tinha se enrolado. Mas o homem não consegue fazer a parte dele. Foi assim que ele viu. A lei, tal, tal, tal. Mas o homem não consegue fazer a parte dele. Ele tirou o povo do Egito, botou o povo no deserto. Porque o povo estava reclamando lá no Egito do serviço, do trabalho, do peso, das coisas, do sofrimento. Então ele tirou o povo. No dia que o povo saiu, saiu todo mundo alegrinho. A hora que começou a viajar, começou a reclamar que não tinha nada para fazer. Começou a reclamar saudade do Egito. Queria voltar para o Egito. Porque pelo menos lá a gente comia carne. Aqui a gente é só maná. Acorda de manhã, maná. Não tem nada que fazer. O sapato não envelhece, a roupa não estraga, tem que estragar. Aquilo, quer dizer, uma viagem que era para ser feita em 11 dias, gastou 40 anos. Aquele povo brigando. Briga. Uma semana depois que saiu, antes de uma semana já estava confusão. Agora você vê, foi uma luta para tirar esse povo do Egito. Foi uma luta para tirar esse povo lá do Egito. Uma luta. Moisés foi treinado durante 40 anos para ir fazer esse serviço, tirar esse povo do Egito. Porque Moisés teve que enfrentar Faraó. Teve que enfrentar Faraó. Até Faraó autorizar a saída do povo. O povo sai. Poucos dias depois já estava dando problema. Mas não é assim também aqui? As coisas têm muita dificuldade para funcionar. Tem muita, eu estava até agora mesmo. Agora mesmo ali. Passei ali na carne, agora mesmo ali, peguei um pão de queijo, né, falei, os meninos já estão relaxando. Nós estávamos lá tomando café, o Gustavo e a noiva tomando café. 7h45, mas chama 9h45. Né? 9h30 não tinha começado a reunião aqui ainda. Aí vai, já está. Já, a gente já vai relaxando. Onde é que está o defeito? Aonde que está o problema? A gente já vai. Por isso é que a gente não pode fazer planos, não pode fazer juramento. Você pode fazer assim: Senhor, se Deus quiser, eu vou fazer todo o possível. Amém? Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Então a gente não cumpre. Onde é que está o defeito? Na regra? Na lei? Nas coisas? Não. Então Deus, esse é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. É o que está valendo hoje. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, inscreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Então quem vai ser o amigo de Deus? Aquele que tem a palavra de Deus, aonde? Ou seja, eu concordo com Deus. Se você concorda, você está do lado dele. Eu concordo com Deus. Basta isso para a sua vida mudar. Eu concordo com Deus. Se a palavra está no seu coração, na sua mente, é porque você concorda. Amém? Eu posso até fazer errado por causa da minha fraqueza, da minha carne. Mas eu dou razão para Deus. Eu concordo com Deus. E eu quero chegar a fazer do jeito que Ele manda. Eu estou fazendo errado. Eu estou pecando. Eu estou fazendo. O que é pecado hoje? Exatamente não fazer aquilo que já está no seu coração. já está no seu coração. Ou seja, eu já sei que eu não devo. Eu concordo com Deus. Eu sei que eu não devo. Eu concordo com Deus. Mas a minha, por causa da minha carne, por causa da minha fraqueza, eu acabo fazendo. E eu me arrependo, eu fico triste, eu não quero fazer daquele jeito. Amém? Eu não quero. Aí eu vou, então, pedir, Deus, Senhor, eu, mais uma vez eu quero a sua ajuda. Mais uma vez eu quero a orientação do Senhor. Né? Eu tenho certeza que o Senhor tem razão. Mas eu não fui capaz. O que é que Deus vai fazer? Ele é meu amigo. Eu tenho certeza que ele é meu amigo. O que é que ele vai fazer? Ele já morreu, já provou essa amizade. Ele me ama. Ele me ama. Ele já provou que é meu amigo. Não preciso fazer mais nada para provar. Eu tenho certeza que ele é meu amigo. Ele vai dizer: vai, meu filho, vai. Tenha bom ânimo. Foi assim comigo também. Você vai ser capaz. Eu vou te ajudar. Eu sou o seu senhor, o seu ajudador. Tá, pede ajuda. Tá bom, então vamos fazer o seguinte: vou mandar um anjo. Tá? Então, você vai ter um anjo lá do seu lado. A hora que você estiver ali naquela situação, lembra do anjo. Chama por ele. Os anjos acampam ao redor de nós. Se nós pudéssemos ver, quem tem visões vê. Se nós pudéssemos ver, Deus não nos deixa só, Ele não nos deixa só. Os anjos, Deus vai te ajudar. Ele sabe da minha fraqueza, Ele sabe da minha dificuldade, Ele sabe o que, que eu sou. E eu não escondo dele, muito, muito, muito pelo contrário. O senhor tem misericórdia de mim, porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Me ajuda, porque eu quero ser teu amigo, quero a amizade do Senhor, eu quero fazer o que o Senhor manda, porque eu sei que é melhor para mim. Bem? Então eu vou botar a minha lei, a lei, a coisa na sua mente. Toda hora você vai aprender um pouquinho como deve fazer. Foi assim que eu aprendi com Cristo. Foi assim que eu aprendi com Deus. E eu vou fazer assim. Então o santo vai ficar cada vez mais santo. Por quê? Todo dia ele aprende um pouco mais. O justo, cada vez mais justo. Por quê? Porque todo dia entra um conhecimento a mais na sua mente. Eu fiz assim, não deu certo. Agora eu vou fazer assim. Vou fazer do jeito que Deus está me mandando fazer. O esforço. Tem que se esforçar? Tem. Essa coisa se alcança com esforço. Tem que andar no caminho mais difícil? É mais difícil. Todo mundo quer a coisa solta. Nós queremos a coisa certa. É mais difícil, claro. Nós escolhemos um caminho mais difícil, mas é o melhor para nós. Senão nós vamos ficar só frequentando os bancos aí da igreja, como se fosse igreja, porque igreja somos nós. E não vamos chegar. Amém? Amém, gente? Eu falando aqui, vocês olhando para mim? Mas Deus falou conosco? Hã? Falou? Poderíamos resumir em algumas coisas importantes? Então, primeiro, o que que seria? Hã? Amigo. Porque você já pensou ter Deus como inimigo? Eu não quero amizade de Deus. Primeiro então, ser amigo de Deus. Como? Fazer o que Ele manda. Por que que você vai fazer o que Ele? Porque você sabe que Ele é seu amigo. Você sabe, a pessoa sendo seu amigo, realmente seu amigo, você confia nele, você procura fazer as coisas que ele se orienta. Então, fazer o que Deus manda. Segundo, terceiro. Hã? É, um detalhe importante, Paulo João está falando. Procura o que, que Deus manda. Que você seja amigo. Mas não espera de lá para cá. Seja amigo, ame. Seja amigo da sua casa. Porque lá, Deus falou que os seus primeiros inimigos seriam da sua casa. Mas seja amigo da sua casa, sem esperar a amizade dela. Bem, se você fizer isso, sua mulher fizer, seu filho fizer, resolve o problema. Mas se você conseguir da sua parte, você consegue. Você, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai entrando água limpa, vai entrando água limpa, até que um dia você elimina toda a sujeira que tiver na sua casa. Persevera em fazer o bem, persevera em fazer aquilo que é bom, que é honesto, que você aprendeu com Deus. Primeira coisa que Deus falou pra, lá no comecinho, ele falou para Caim, falou para Caim: se você fizer o bem, você vai bem. Ele falou para Caim. Caim saiu de lá e matou Abel. Ele não quis ser amigo de Deus. Ele não quis amizade com Deus. Sabia? Ele caiu no mundo. Amém? O que mais? Hã? Botar as coisas que você aprendeu, um salmo, tá? Você sabe que é uma palavra de Deus. Nós não falamos Salmo 37 aqui? Quer ver lá no Salmo 37? Tanta coisa boa tem. Salmo 37. Está aqui. Aqui, ó. Eu sempre mostro que a minha Bíblia é lida, é lida. Eu leio a minha Bíblia. Aí eu pego o que eu leio. Onde está? Eu não sei de cor, não sei onde está, não sei onde. Mas está onde? Eu sei. Aqui, ó. Olha para você ver que coisa boa. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Por que que você confia nele? Por que que você entregou a sua vida nas mãos dele? Hã? Porque você sabe que ele é seu amigo. E ele tudo fará
e ele fará sobressair a tua justiça. Foi assim que Jesus fez. Ele entregou realmente de coração a sua vida para Deus, confiou em Deus. Por isso que Jesus é o caminho. Ele foi o primeiro a fazer a coisa certa. Deu certo? Funcionou? É isso que eu vou fazer também. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Foi assim que Jesus fez. Versículo 7: descansa no Senhor, espera nele. Uma coisa difícil, né? Difícil demais. É esperar, confiar. Amém? Amém. Senão nós vamos ficar falando aqui o dia inteiro. E vamos ficar falando só coisa boa. Né? Só coisa boa. Coisa que vai alimentar, que vai fazer você viver. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso está certo. Ninguém vive melhor do que aquele que confia, espera em Deus, anda com Deus. Está sempre colocando alguma coisa mais na sua mente, no seu coração. Todos os dias, se você botar um versículo, no fim do ano você tem 365 versículos na sua mente, no seu coração, capaz perfeitamente de te salvar. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, amigo nosso, Senhor nosso, Pai nosso que está nos céus, confiar no Senhor, esperar, é uma tarefa difícil. Na verdade, nós somos inquietos, somos precipitados. Vivemos num mundo agitado. Vivemos num mundo atribulado, cheio de leis, cheio de regras e pouco amor, pouca compreensão, pouca amizade. Vivemos num mundo onde se faz guerra, onde semeia discórdia através da imprensa, da mídia, de um modo geral. Um mundo que prefere ver as coisas erradas. Um mundo que prefere alimentar o ódio que semear a paz, buscar a paz. Coisa que tanto o Senhor alertou. O que fazer então, Senhor? Se tudo parece estar realmente contra, não seria então de bom ouvido que nós, pelo menos nós, fôssemos o sal, que pelo menos nós, que estamos estamos falando, pregando, fizéssemos o contrário, fôssemos o caminho para o mundo que não sabe para onde anda, fôssemos a luz para quem está em trevas, semeássemos o bem, a amizade, a compreensão, a paz. Busque a paz, assim diz o Senhor. Eu tenho certeza que com o que nós ouvimos, com o que o Senhor nos fala, nos falou agora, se guardarmos no nosso coração, seremos fortalecidos, seremos, Deus, preparados para as provas que nos acontece ao longo do dia. Eu tenho certeza que o Senhor estará conosco, que o Senhor não nos deixará só. O Senhor sabia que nós íamos precisar. Sem Deus seria impossível para nós. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, pela obra que o Senhor realiza hoje na vida da igreja. Ajuda-nos a vencer como o Senhor venceu. Ajuda-nos a fazer como o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Thank you. dia me lembrar que eu te quero no meu ser. Pode a vida me custar, vem junto ao rio me plantar. Se é o meu lugar, deixa vai meu pedestal, meu sentir e o meu falar. Sei que posso em ti confiar.
Um pingo é letra, né? Imagina então um punhado de letra. Se um pingo nos ajuda, se nós pegarmos tudo que nós ouvimos hoje, né, Nayara? Se pegar tudo que a gente ouviu hoje, vai nos ajudar bastante, né? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.